Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 20 de setembro de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Estudo da Câmara conclui que mineração em terras indígenas, prevista em projeto do governo, depende de consulta aos índios. Proposta permite a atuação da iniciativa privada em presídios no país, mas apenas em serviços de apoio. Pauta do Congresso está trancada por vetos presidenciais a 12 projetos, entre eles o que revogou a Lei de Segurança Nacional. Proposta em análise pela Câmara cria banco de dados para substâncias químicas importadas ou produzidas no Brasil. Entenda qual o efeito dos votos brancos e nulos no resultado das eleições. E saiba como é feito o cálculo que determina quem serão os deputados eleitos para o Congresso que toma posse em 2023. Consultoria da Câmara conclui que mineração em terras indígenas, prevista em projeto do governo, depende de audiência pública com os principais interessados, os índios. Quem explica é a repórter Silvia Munhato.
Nota técnica elaborada pela Consultoria Legislativa da Câmara afirma que a possibilidade de mineração em terras indígenas só pode ocorrer após audiências com a comunidade indígena, mas os especialistas divergem sobre o momento em que a consulta deve ocorrer. A autorização para a mineração em terras indígenas faz parte de projeto de lei do Executivo, que aguarda a criação de comissão especial na Câmara. Alguns especialistas, segundo a consultora Rose Hoffman, uma das autoras do estudo, afirmam que caberia ao Congresso Nacional fazer as consultas, até porque isso é o que indicaria a Resolução 69 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil. Outros estudiosos acreditam que basta que cada comunidade seja ouvida sobre a área de seu interesse durante o processo de licenciamento ambiental. Rose enumera ainda vários outros pontos polêmicos do debate.
O que é uma atividade sustentável em terra indígena, como respeitar o modo de vida, a cultura dos povos indígenas, como ouvi-los adequadamente e como garantir a participação na lavra. Porque no Brasil, a propriedade do recurso mineral ela é da União, é diferente da propriedade do solo, propriamente dito, assim como acontece numa propriedade privada, também nas terras indígenas a propriedade do recurso mineral é da União.
A consultora afirma ainda que a questão precisa ser discutida para eliminar a situação atual na qual a mineração vem ocorrendo de forma ilegal, ou seja, a autorização poderia tornar a atividade legal ou, em caso de não aprovação, a atuação fiscalizatória poderia ser reforçada.
Porque da forma como acontece hoje, ninguém está ganhando. Impostos não são pagos, o impacto ambiental está acontecendo, as comunidades por vezes são exploradas e sofrem o impacto disso, sem que seja possível um caminho de regularização.
Uma parcela da população brasileira considera a exploração mineral incompatível com o modo de vida das nações originárias e alerta para os riscos ambientais da atividade econômica. Outra corrente defende que a exploração pode ser feita de forma sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a atuação da iniciativa privada em presídios, mas apenas em serviços de apoio. A repórter Emanuele Brasil explica como foram os debates.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite à iniciativa privada atuar no apoio aos serviços de segurança realizados em presídios. A proposta abre a possibilidade para que a administração de presídios contrate terceirizados para apoiar a movimentação interna de presos, bem como para fornecer tecnologia de monitoramento e de rastreamento por tornozeleira eletrônica. A versão aprovada é uma emenda do relator Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, ao seu parecer, que inicialmente apontava a inconstitucionalidade da proposta. Segundo Neto, as alterações corrigiram o erro do texto original ao prever que a iniciativa privada atue em apoio e não diretamente nos serviços de segurança pública. Dessa forma, a responsabilidade pela atividade fim nos presídios continuará a cargo da Polícia Penal, como frisou o parlamentar.
O sistema terceirizado não vai poder fazer movimentação interna de preso, mas sim apoio na movimentação movimentação interna. O sistema não vai poder fazer o monitoramento diretamente, mas sim apoiar com tecnologia, mas a responsabilidade ficará sempre com a Polícia Penal.
O texto aprovado lista atividades que não podem ser delegadas à iniciativa privada, como a aplicação de sanções disciplinares, o controle de rebeliões, a classificação de condenados e o transporte de presos. A versão original do projeto é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que em 2015 investigou o sistema carcerário brasileiro. Pelo texto, a iniciativa privada poderia atuar diretamente em algumas atividades de segurança dentro de presídios. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o texto aprovado vai contra a decisão do próprio Congresso Nacional, que criou a Polícia Penal em 2019 e estabeleceu seus agentes como parte da segurança pública. Além disso, a deputada argumentou que ainda é preciso definir a estrutura desse órgão antes de decidir sobre a entrada da iniciativa privada.
Se busca regulamentar a privatização dos presídios sem que ainda se tenha clareza quais são os parâmetros para esta própria privatização.
Cocai também defendeu a manutenção do concurso público para policiais penais, porque, segundo ela, seria difícil aferir a qualificação de terceirizados para atuar no setor. Na mesma linha, falou o deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais.
Apesar do ajuste feito pelo relator, ainda é frágil do ponto de vista da segurança jurídica.
A proposta que permite terceirização de parte dos serviços de apoio em presídio ainda será analisada pelo plenário antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Proposta em análise pela Câmara cria banco de dados para substâncias químicas produzidas ou importadas no Brasil. E quem explica é a repórter Carla Alessandra.
Os deputados estão analisando proposta que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. O inventário vai ser um banco de dados sobre substâncias químicas produzidas ou importadas em território nacional. Pelo texto, os exportadores e os importadores de substâncias químicas deverão registrar nessa base de dados as substâncias individualizadas ou utilizadas como ingredientes de mistura que atingirem separadamente quantidade igual ou superior a uma tonelada de produção ou importação ao ano, considerada a média dos últimos 3 anos. O projeto foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. O texto apresentado pelo relator, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, deixou claro quais substâncias não precisarão fazer parte do inventário, como as substâncias radioativas, as substâncias químicas que estejam em desenvolvimento, aquelas destinadas exclusivamente à pesquisa, entre outros produtos que já têm regulamentação própria.
Que o Brasil estabeleceu esquemas e instrumentos regulatórios para disciplinar algumas aplicações e usos específicos de substâncias químicas, tais como agrotóxicos, saneantes, aditivos de alimentos, medicamentos, cosméticos, entre outras. Em que pese a existência desses atos normativos para usos específicos, um grande universo de substâncias, notadamente as utilizadas nos processos industriais, não estão embarcadas nos escopos destas normas.
A fiscalização terá livre acesso aos estabelecimentos conforme as normas específicas que regem sua atuação e no limite de sua competência e poderão solicitar informações aos fabricantes e importadores. O texto prevê também a criação do Comitê Técnico de Avaliação de Substâncias Químicas e do Comitê Deliberativo de Substâncias Químicas, instâncias que vão estabelecer as regras do Cadastro Nacional e definir as substâncias que vão ser selecionadas e priorizadas para avaliação de risco. No caso do descumprimento das regras previstas, os produtores ou importadores poderão ter suas atividades suspensas ou ter que pagar multa, que pode variar de 5% do valor de um salário mínimo a 40 mil salários mínimos. Os dados do inventário poderão ser acessados pela Lei de Acesso à Informação, mas resguarda informações que podem ser consideradas segredos da indústria ou do comércio. A proposta que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas agora vai ser analisada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Pauta do Congresso está trancada por vetos presidenciais a 12 projetos, entre eles o que revogou a Lei de Segurança Nacional. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Vetos presidenciais a 12 projetos de lei aprovados pela Câmara e pelo Senado trancam a pauta do Congresso Nacional. Entre eles estão os vetos a dois projetos que deixaram de ser apreciados por deputados e senadores na última sessão conjunta das duas casas por falta de acordo com o governo. Um deles trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional. Um dos itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece punições para divulgação de notícias falsas na internet. Outro item vetado considera crime impedir manifestação pacífica de movimentos sociais, sindicatos e outros grupos organizados. A Lei de Segurança Nacional, considerada uma herança do período da ditadura militar, foi revogada pelo Congresso no ano passado e, no lugar dela, foi criado um novo capítulo do Código Penal, com a previsão de punições para atos antidemocráticos, como disparo em massa e o financiamento de notícias falsas com o objetivo de interferir no resultado de eleições, fraude nas urnas eletrônicas, violência de gênero voltada a afastar as mulheres da política, entre outros. O dispositivo que considerava crime a divulgação de fake news, com pena de até 5 anos de prisão, foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro com argumentos de que o texto era genérico e não deixava claro quem seria punido, se a pessoa que produziu a notícia ou quem a compartilhou, o que poderia gerar sim segurança jurídica. Outro dispositivo vetado previa punição para quem impedir, mediante violência ou ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou de demais grupos políticos, culturais ou religiosos. O dispositivo foi vetado, de acordo com o governo, por contrariar o interesse público, diante da dificuldade de definir o que seria manifestação pacífica, o que poderia gerar grave insegurança jurídica para as Forças Armadas. A oposição defende a derrubada do veto, como explicou o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, na sessão em que não houve acordo com o governo, que quer manter o veto.
O presidente da República vetou itens que são essenciais para que a democracia seja plena no país. Por exemplo, a ideia da garantia do direito de manifestação para os movimentos sociais. Não há democracia sem luta popular, sem que a sociedade, os movimentos sociais, os sindicatos, o movimento da juventude, os estudantes, enfim, todos possam expressar as suas opiniões, inclusive expressar as suas críticas ao governo de turno.
Também trancam a pauta do Congresso os 38 vetos presidenciais ao projeto que criou o marco legal das ferrovias. A proposta facilita a exploração de ferrovias pela iniciativa privada. Entre outras medidas, cria um novo modelo para essa exploração, a autorização, além da que já está em vigor, a concessão. A diferença é que a concessão prevê licitação e exige o pagamento de outorga da empresa vencedora para o governo. Já o modelo de autorização vai permitir que empresas particulares explorem as ferrovias a partir de um simples requerimento ou mediante modalidades de seleção mais simples que as licitações, conhecida como chamamento público. Um dos itens vetados permitia que os atuais concessionários pedissem a mudança do contrato atual para autorização. Para o governo, isso extrapola o direito dos concessionários. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defende a manutenção dos vetos.
São vetos que realmente precisam ser mantidos, esses vetos, porque o que o governo faz nessa proposta legislativa, que já é lei, é justamente impedir as amarras. Então, libera mais, abre mais o mercado, os vetos feitos pelo presidente, que eu concordo nesse aspecto, sem nenhum tipo de problema.
Ainda não há data para a sessão do Congresso que vai analisar os vetos presidenciais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Eleições de outubro renovam as 513 cadeiras da Câmara. Entenda como é feito o cálculo dos votos com o repórter Silvério Rios.
O Brasil está prestes a viver um dos mais importantes eventos cívicos de uma nação democrática. No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para as eleições gerais, que são realizadas a cada 4 anos. Além de votar para presidente da República, também é hora de o cidadão escolher seu representante na Câmara Federal. São 513 vagas divididas por estados e pelo Distrito Federal, entre 8 e 70 deputados, de acordo com a proporção da população que o ente federado tem em relação ao total de todo o país. Além disso, o sistema proporcional previsto na lei brasileira em vigor determina que o voto dado para os candidatos conte também para os partidos. A lógica é de que cada partido eleja determinado número de deputados proporcional ao total de votos recebidos por todos os seus candidatos. Por isso, existe o quociente eleitoral em cada estado. Assim, se um estado tem 10 vagas na Câmara e o total de votos válidos foi de 100 mil, significa que cada cadeira de deputado desse estado precisa de 10 mil votos válidos para ser ocupada. Esses 10 mil votos representam o quociente eleitoral do estado. O número de votos do partido dividido pelo quociente indica quantas vagas cada partido tem direito. Dessa forma, se receber 30 mil votos, esse partido hipotético teria direito a 3 cadeiras de deputados. O consultor legislativo da Câmara, Roberto Martins, explica que, embora possa parecer injusto por permitir que candidatos com menos votos possam se eleger em detrimento de outros com mais votos, o sistema proporcional permite que toda a diversidade social do Brasil possa estar representada no parlamento.
A regra de quem tem mais votos deve ganhar é a regra do sistema majoritário. É assim que funciona para prefeitos, governadores, presidente da república e senadores. Quem tem mais voto leva. Já o sistema proporcional, não. O sistema proporcional, ele procura fazer representar na Câmara dos Deputados todo o mosaico social. Então, uma corrente minoritária, ela também tem direito a ocupar um determinado número de assentos na Câmara dos Deputados. Mesmo sendo uma minoria, as regras do sistema proporcional asseguram essa representação. Não é difícil ver que, como somos um país plural, com muitas correntes de pensamento, o sistema proporcional assegura a representação de cada uma dessas correntes.
A importância do voto de cada cidadão está no fato de que, como representantes do povo, os deputados têm duas atribuições principais, que são criar as leis do país e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Assim, todos os assuntos que podem influir na vida do cidadão passam pelo Congresso Nacional. Além de propor novas leis e sugerir alteração ou revogação das já existentes, os parlamentares, deputados e senadores são responsáveis por discutir e votar o orçamento da União e também por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Ou seja, são os parlamentares que, até certo ponto, determinam onde e como vai ser gasto o dinheiro arrecadado com imposto pago pela população. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Votos brancos e nulos não têm influência no resultado eleitoral. E mesmo que mais de 50% dos eleitores decidam votar branco ou nulo, a eleição continua valendo. E a repórter Lara Raja tem os detalhes.
No Brasil, o voto é obrigatório. No entanto, o eleitor é livre para não escolher candidato algum. O cidadão é obrigado a comparecer às urnas, mas pode optar por votar em branco ou anular o voto se não se identificar com nenhum candidato. Mas os votos brancos e nulos são descartados na apuração do resultado das eleições. Apenas os votos válidos são contabilizados para identificar os candidatos eleitos. E mesmo se mais de 50% dos eleitores anularem o voto, a eleição não será anulada, conforme destaca Ana Paula Oliveira Mendes, professora de Direito Eleitoral.
Votos brancos e nulos não têm nenhuma influência no resultado eleitoral. Não existe a possibilidade de, por exemplo, o número de votos brancos e nulos ser maior do que os números de votos válidos e, por isso, o resultado da eleição será anulado. Isso não existe.
No caso das eleições presidenciais, está na própria Constituição que será eleito o presidente o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, excluídos os brancos e os nulos. Na prática, votos brancos e nulos apresentam a mesma função: em geral, expressar insatisfação com os candidatos, ou com o sistema, ou com o quadro político de forma geral. A única diferença está na forma como o eleitor prefere invalidar o voto, conforme destaca a professora Ana Paula Mendes.
Quando ele quer votar branco, ele aperta branco lá na urna eletrônica e, para votar nulo, é só ele apertar uma sequência numérica que não corresponde a nenhum candidato ou partido, como 000, por exemplo.
Há quem pense que os votos brancos vão para os partidos, mas isso também não é verdade. Votos brancos e nulos são considerados apenas para fins estatísticos. A única consequência que podem trazer é a diminuição da quantidade de votos que um candidato precisa para ser eleito, pois só os votos válidos são computados. Eles refletem nas fórmulas do quociente eleitoral e quociente partidário, utilizadas para contabilizar o resultado das eleições proporcionais para o legislativo, mas sem que isso favoreça nenhuma candidatura. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara é Notícia. A apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Antônio Vital e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.